continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, maestro Fabiano Medeiros é o convidado de hoje. A gente conversa sobre a cultura popular e, claro, também sobre o Encontro Nacional de Orquestras Populares. Maestro, tem um camarada que trabalhou comigo na época, o Lucas. Ele disse que uma cena que impressionou muito ele, quando um pai levou uma criança pequena para conhecer o mar, ele não conhecia o mar. Então levou pela mão e quando a criança viu o mar, ela viu aquela imensidão, aquela coisa assim grande. Ela virou pro pai e disse assim: "Papai, me ensina a ver o mar. Como é que faz para ver o mar? Me ensina a ver isso."
Cena mágica, né?
É uma cena fantástica. E que é uma coisa que tem a ver com a cultura popular, né?
Uhum.
Porque a gente, às vezes, rejeita o que não entende.
Ou o que não vive, né? O que não sente.
O que não conhece.
O que não está apresentado no cardápio cultural para a gente, né?
E a indústria cultural, então, tem responsabilidade nisso?
Tem. Eu acho que é a figura number one, vamos dizer assim, né? Número um da questão é como eles conduzem isso. E afirma experiências que eu vivi. Por exemplo, a gente teve eu acho que eu já contei essa história para você. A gente vivenciou um percurso em escolas públicas do DF, em várias cidades, mostrando as danças populares e as músicas com origem de matriz popular. Frevo, maracatu, ciranda, coco, caboclinho, xote, baião, samba. E havia um encantamento, as crianças eram arrebatadas. Queriam dançar, queriam cantar, queriam tocar. E o que se vê, inclusive numa cidade muito vocacionada a um gênero que toma muito os urbanos brasileiros, que é o hip hop. Posso até adiantar o nome da cidade, Ceilândia, que acho que é a maior cidade de maior densidade demográfica do DF. E ali eu pude confirmar que o que está faltando de verdade é oferecer um cardápio para a meninada, para os garotos. E você falou bem que se não é apresentado, e o que é apresentado é midiático, obviamente você cessa a lupa do menino. A lupa dele fica pequena para ele enxergar esse horizonte maior, que é a nossa diversidade. Então eu vi que a solução seria o caminho da educação, né? Um dos caminhos para isso. É verdade, sim. A gente tem que ensinar nossas crianças, os jovens, a abrir essa lupa. E a mídia, de alguma forma, contribui muito negativamente para que isso aconteça. Porque tem que se vender um artista, tem que se vender uma programação, tem que se vender uma ideia. E isso tudo são coisas que são apresentadas de forma sazonal, efêmera, e que não há um bojo, vamos dizer assim, de juízo de valor bacana, que consolide o nosso traço mesmo, a nossa verdade cultural, né?
Claro.
É uma pena,
porque é muito rica, né?
É que é uma pena, porque você ter uma construção dessa, por exemplo, o cara vai para uma abertura da Copa do Mundo. A gente tem uma diversidade que a gente tem, e de repente traz um cara de fora para coordenar uma coreografia, vamos dizer, tendo uma turma da pesada que faz carnaval no Rio, que faz... Por que isso? É uma pergunta que eu faço.
É porque a Copa é uma Copa do Mundo no Brasil, não é do Brasil, né?
É.
Mas vamos lá, a próxima música vai ser?
A gente podia escolher uma música que eu gosto muito, que faz parte de um disco, aí a gente vai ter que voltar para o disco, o novo disco da Orquestra Popular do Recife, que é um disco que o próprio maestro Ademir Araújo intitula de Os Doze Trabalhos. Ele fez um paralelo sobre os trabalhos da mitologia e tal. Tá. Então ele construiu 12 ritmos brasileiros. Tem ciranda, caboclinho, maracatu, frevo, samba, baião, coco, maxixe, shot, valsa, choro e uma modinha. Eu gostei muito de como ele fez o coco, que é o de Luiz Boquinha. Como um coco é um gênero que se dá muito a partir de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, né? Foi motivo, já andei falando por aqui, motivo de estudo do Mário de Andrade na década de 30.
Revelador.
E ainda está vivo, ainda tem muito coquista no Nordeste afora. E aqui em Brasília também tem coquista, né? Eu acho que seria uma oportunidade de mostrar como é que esse maestro traz no tempero da sua orquestra esse gênero coco.
Como é o nome?
Luiz Boquinha.
Luiz Boquinha. Esse é o Escala Brasileira. Maestro Fabiano Medeiros está aqui falando principalmente da cultura nacional e do Encontro Nacional de Orquestras Populares. Maestro, a gente, enquanto ouvia a música aí, falou sobre a BRAPO, né? Brasília Popular Orquestra, que é do Maestro Manuel, mas que a gente tem dificuldade até de conseguir as músicas, porque não tem disco gravado, né? É uma tristeza isso, né? Quantos anos de
30, né? 30
anos.
Você tem Brasília com pouco mais de 50 anos, uma orquestra com 30 e com essa dificuldade. Você vê como o trabalho do Maestro Manuel é um trabalho de resistência. Quer dizer, os mecanismos de produção não conseguem chegar até essas orquestras, e se não for interesse midiático, né, tiver uma mega produção, então o cara que está desenvolvendo o trabalho dele, ele verdadeiramente é um resistente mesmo, cultural. E o Manuel é um retrato disso em Brasília, porque é uma orquestra que tem 30 anos, é um pouco parecido, por exemplo, que tem com a Orquestra Filarmônica de Brasília, uma orquestra que vai fazer 30 anos também, né, que é de 85, 30 anos, e ela não consegue subsistir. Ano passado não apresentou uma única estação, né, nenhum concerto. Então tem muitos maus tratos com figuras que, ao meu ver, do ponto de vista de elementos culturais da cidade, que necessitariam de mais apoio, um olhar mais adequado. Isso também não é uma característica só de Brasília, né?
Seria interessante o senhor explicar para o ouvinte que ainda não sabe a diferença entre orquestra sinfônica e filarmônica.
Boa,
né,
pergunta.
Porque as pessoas não entendem direito como é que funciona.
A composição instrumental das duas orquestras não tem diferença nenhuma. Elas são idênticas, total similitude. Tem essas cordas, os violinos, os violoncelos, as trompas, os trompetes, os metais, os trombones, a tuba. Você tem a percussão completa, xilofone, marimba, vibrafone, todos os acessórios. Você tem também as madeiras, a clarineta, o oboé, o corno inglês, o fagote. Então, a orquestra com toda a total... Tem a harpa, o piano de cauda. É uma orquestra completa que tanto faz se eu levar o nome de filarmônica como sinfônica. O que difere, de fato, é o nome filarmônica, que vem de filantropia. E as orquestras filarmônicas geralmente são mantidas por entidades privadas, ou por projetos, ou por...
Mecenato.
Mecenato. Então... ainda mais complicado ainda do que as orquestras sinfônicas, que, por sua vez, no Brasil, são mantidas pelo Estado. Algumas carregando o piano nas costas, como diz, né, com baixos salários, outras com melhor salário, em função da arrecadação do Estado e a forma também como o Estado vê suas orquestras. O Brasil também sofre disso. Tem muitas capitais do país que não têm orquestra sinfônica, o que é um erro. Uma vez eu fui tocar com Ivan Lins, como instrumentista, e ele falou, deu uma palavra mágica, assim, uma frase bonita que eu achei, fiquei até encantado, que ele falou assim, que agradecer a orquestra que estava acompanhando ele, no caso que era a Filarmônica de Brasília, e tratou de dizer que as orquestras tinham que ser cuidadas como florestas, pelo mesmo motivo. Aquilo me deixou no ar, pelo mesmo motivo? Pelo motivo humano, né? O motivo de ter que existir, porque é uma necessidade humana. A natureza, porque vai dar subsistência a gente, e a música, porque leva a gente para qualquer lugar do mundo, né? No mundo mental, no mundo extra, né? Metafísico, vamos dizer assim.
Para a saúde geral.
Ah, então, é isso. Tem uma dificuldade danada das orquestras se manter, e passa pelo que você falou aí. É preciso de um olhar, uma cuidade maior nessas orquestras, porque elas são importantes. Porque o jovem que está surgindo agora, me preocupo, não é só que nós que já estamos mais velhos, mas os que estão vindo ainda, que olham para o mercado de trabalho e vê como é que está o músico, como é que está o mercado, o plantel de espaço, de preenchimento de mercado para o músico. O que é que eu faço como músico? Quais são as possibilidades viáveis para eu me sustentar com a música?
Por que em outros lugares as pessoas se sustentam e vivem até bem? E por que aqui não é para todo mundo? Não é só por competência. Vamos lá, tem gente que realmente não tem, não tem, assim, digamos, um mínimo de competência no naquilo ali.
Uhum.
Mas o que a gente tem visto aí, eu me lembro que eu fiquei chocado quando o Raul de Barros esteve aqui.
Uhum.
Muito tempo atrás, ele estava com a saúde fragilizada, isso foi em 97, se não me engano. E quando a gente fez a entrevista com ele, eu fui pedir os discos, as músicas dele, para fechar o programa. E eu fiquei triste saber que ele não tinha nem os próprios discos. Uma pessoa que tinha gravado 32 discos, não tinha nem os próprios discos.
Às vezes até eles vendem, né?
Pra... Pois é, e a gente fez uma cópia aqui na rádio de um disco para ele.
Pra ele levar. Você tá falando de uma figura importantíssima na música instrumental brasileira, que tocou com todo mundo. Um cara extremamente ativo nesse eixo Rio, São Paulo e Brasil. Você falar uma coisa dessa para mim reafirma isso, mais ainda esse comportamento de tratar os músicos. É difícil, viu?
Mas vamos
eu
lá,
ainda
vamos,
sou esperançoso.
Isso, vamos botar,
eu gosto,
vamos botar
frente,
o astral pra cima aí, que o negócio agora é frevo. Uhum. E a gente vai fechar, pedir a última música de hoje e voltar com o encerramento do programa. Qual que vai ser?
Agora você tá falando de valentia. Eu, já que é valentia cultural, tem uma música muito, mas muito bacana que o Capiba fez. Vou ter que repetir o Capiba, porque ele é genial mesmo. Chama-se Madeira que Cupim Não Rói. Foi um frevo que ele fez para um bloco que tinha sofrido uma incorrência no juízo de valor do concurso que havia sido submetido de frevo, e foi pedir ajuda e ele fez esse frevo, que o nome do bloco é Madeira do Rosarinho. Aí ele fez esse bloco, né? Ele fez essa música. Então tem um dado momento da face que ele fala: queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando essa canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói, que somos madeira que cupim não rói. É isso. É um pouco do que Capiba falou para o mundo sobre a resistência cultural. E é um hino mesmo. Claro, o Ariano gostava muito dessa música.
Madeira do Rosarinho, vem à cidade sua fama mostrar, e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer, e com satisfação, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que o cupim não rói. Vem à cidade sua fama mostrar, e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer, e com satisfação, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que o cupim não rói.
Esse é o Escala Brasileira, o maestro Fabiano Medeiros foi entrevistado de hoje. A gente vai encerrar por aqui, porque o André Menezes já está fazendo sinal lá que o tempo acabou. Então, a gente fica por aqui. Eu peço ao maestro para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas.
Agradeço. Estou mais que feliz, né? Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, voltar uma rádio que está cada vez tomando e ocupando espaço, né? Com a notícia boa que você me deu no início, que está indo para mais capitais do Brasil. Isso é bom, porque daqui pode sair uma corrente que energize mais, que fortaleça mais a música brasileira. Estou saindo mais fortalecido da entrevista com essa notícia, que eu não tinha conhecimento. E agradeço aos ouvintes que teve a paciência e o carinho de ouvir o nosso bate-papo. E espero voltar em breve para falar um pouco mais da nossa cultura, do encontro de orquestra, da nossa próxima edição e, quiçá, de um outro tema que diz respeito à nossa identidade nacional. Foi uma alegria o Cebite estar por aqui. Forte abraço a todos.
Eu agradeço ao maestro Fabiano Medeiros, que ele fez, faz e vai fazer pela cultura nacional. Em nome dos ouvintes, meu muito obrigado.
Vento a soprar para longe os sons clarins. Como a levar tua voz para outros confins? Tuas praias abrigam o mar, teus poemas e teus foliões. Os versos estão a cantar no delírio das grandes paixões. É sem igual a morada do sol e calor.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção: Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.